continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, hoje Escala Brasileira recebe Oswaldo Amorim. Lembrando que essa entrevista vai ficar no nosso site www.senado.leg.br/rádio. Você vai poder ouvir quantas vezes você quiser, vai poder ouvir onde você estiver, em qualquer época. Daqui a 100 anos você vai poder ouvir outra vez essa nossa...
Olha aí.
Você não, né? Seus netos, seus bisnetos, né? Enfim, mas Oswaldo... Cara, você depois de tantos anos de carreira, né? Fala pra gente, cara, o que é que ainda te motiva para continuar compondo, para continuar gravando discos, para continuar fazendo tanta coisa, atuar em tantas pontas? Eu fui no show seu há um tempo atrás, cara, lá na Thomas Jefferson, e eu achei muito legal porque os teus LPs, né, que você tava lançando um álbum novo e tinha lá os LPs. E assim, cara... voaram os LPs, daqui a pouco todo mundo procurando, não tem mais aqui, acabou, tinha que ter trazido. Então, assim, é uma coisa até interessante, né, como os LPs estão, o vinil tá voltando, né? Mas conta pra gente, como é, de onde vem a tua motivação, a tua inspiração, depois de tanto tempo na estrada? Fala pra gente.
Ô Renato, acho que eu sou um eterno insatisfeito comigo mesmo, com o que eu toco. Eu nunca acho que eu estou tocando bem o suficiente. Eu sempre acho que eu tenho que estudar mais, que eu tenho que melhorar. E acho que isso me motiva muito. A minha esposa fala que eu sou um nerd, porque sempre que eu tenho um show, eu fico enfurnado, estudando. Ela fala, chega, você já sabe essas músicas, por que você precisa estudar tanto? Eu falo, não, não. É aquela coisa de você tentar... São detalhes. E o meu nunca foi ser virtuoso. A minha ambição nunca foi ser um virtuoso. Mas foi ter o som mais bonito que eu pudesse conseguir tirar do instrumento. Eu sempre me pautei por isso, pela eu estar satisfeito com o som que eu estou ouvindo. Eu queria sempre mais, queria sempre melhorar. Então isso foi uma busca constante, tanto no elétrico, quanto no baixo acústico, quanto no fretless, né, que eu acabei enveredando para tocar os três e querendo tocar os três no mesmo nível. Então isso demanda muito estudo, demanda... E além disso, ainda descobri essa vertente compositor, que eu tenho que alimentar mais isso. Quando eu morava em Nova York, eu compunha toda semana. Tem várias músicas que até hoje eu não gravei, que estão guardadas, né? Então aqui, tá lá nos meus cadernos de música, tá tudo ali engavetado. Eu tenho que tirar dessa gaveta e continuar. Isso, mas essa roda viva que eu tô, tantas coisas que eu faço, às vezes eu fico... deixando. Agora eu estou lançando um trabalho novo que é só de músicas que me marcaram, celebrando essa minha trajetória de 40 anos no contrabaixo e 35 anos como músico profissional. O disco vai ser lançado lá na Infino, agora dia 11 de abril. Então, e é um disco que, primeiro disco que eu estou gravando, que não tem composições minhas. É uma homenagem mesmo a essas músicas que me marcaram. Aí tem de tudo um pouco, tá muito eclético. Tem baião, tem samba funk, tem jazz, tem música mineira, tem Milton Nascimento, então, tem Beatles, tem de tudo um pouco. Tem tango, tem Astor Piazzolla, então é muito legal. Vai ser um CD tá lindo, o resultado ficou maravilhoso.
Então, que duas músicas você escolheria desse álbum, né, que marcaram tanto a sua vida, e conta pra gente por que essas duas canções entraram nesse álbum.
É, a música que abre o disco, Renato, é uma música do Jaco Pastorius, que é uma, com certeza ele é a maior referência para mim no contrabaixo. Quando eu conheci o Jaco, eu fiquei, assim, maravilhado e fiquei estupefato. Eu falei, caramba, eu não tinha nem ideia que o baixo pudesse fazer tudo aquilo. E a sonoridade do fretless ali, para mim, foi realmente foi arrebatadora. Tanto que eu não sosseguei até conseguir um baixo fretless para mim um ano depois. Né? Então, e na época não tinha, ninguém vendia baixo fretless. Eu peguei o meu Giannini que eu tinha e transformei ele em fretless para poder tocar. Né? Tirei os trastes lá com o Luthier lá do Rio, Odeide. Então, tamanho encantamento e assim, que ele me marcou. E ele morreu um ano depois. Aquilo para mim foi um choque. Eu conheci o Jaco em 86 e ele morreu em 87. Eu fiz até uma música para ele, que está no meu disco, chama Prelúdio, estar nesse meu disco anterior, mas aí nesse disco de homenagens eu quis regravar que eu acho uma das composições mais lindas do Jaco, que é Three Views of a Secret, e ele é um ternário, que foi gravado até com Toots Thielemans na gaita, e eu quis fazer uma outra versão, e a gente fez uma versão samba para essa música. Então ficou ótimo, com a participação do Olívio Almeida e a formação, o Pedro Almeida também na bateria, e o Misael Silvestre no piano e no Rhodes. Ficou lindo. Espero que vocês curtam aí Three Views of a Secret, do grande Jaco Pastorius. Rapaz, então, agora escolher a outra vai ser difícil, né? Mas eu vou, já como é a escala brasileira, vou colocar uma bem brazuca, porque tem até Bach. Eu gravei até Johann Sebastian Bach nesse disco, que é uma impressionante. Mas como é a escala brasileira, eu vou colocar uma música do Zé do Norte, que chama Mulher Rendeira, em que eu toquei a minha vida inteira essa música com Paulo André Tavares, um arranjo lindo que o PA, que é um grande guitarrista, educador, violonista, ele fez. E a gente toca essa música desde 96, esse arranjo. Então ela permeou sempre a mim. E todos os meus shows, mesmo que eu não fizesse com Paulo André, eu incluía muitas vezes essa música. Então eu falei, eu tenho que gravar isso e tenho que chamar o Paulo André. Aí o PA gravou com a gente esse lindo, belíssimo arranjo de Mulher Rendeira, do grande Zé do Norte.
Bacana, vamos lá, vamos ouvir. Thank you. Estamos chegando ao final da nossa Escala Brasileira hoje, conversando com a Joelda Amorim. Que conversa boa, que música maravilhosa que a gente teve a oportunidade de ouvir mais uma vez. E, Joelda, antes de encerrar, eu queria que você desse um depoimento pra gente, cara. Como é que você tá vendo a situação atual da música como um todo? Você que tá tanto tempo aí, a gente, né, tem esse fantasma da inteligência artificial, né, que está fazendo, né, você escreve uma frase, ele já te entrega uma música inteira, não sei que tipo de música é essa, ela é ultra processada, né, enfim, mas como está a tua visão, como viver de música, para onde ela vai, como que você enxerga tudo isso?
Renato, eu confesso que eu fiquei muito assustado quando eu comecei a ver o que podia ser feito com a música, ou seja, uma pessoa que não tem conhecimento musical algum, que não conhece música, não conhece nada, ele entrega lá uma frase e aí a IA faz tudo para ele, né? Já entrega tudo, é uma coisa realmente assustadora, e ele vem e fala, olha, eu compus essa música aqui, eu fiz essa música, eu falei, você não compôs, você deu os comandos ali, mas tudo bem. Mas aí tá rolando muito isso, tá acontecendo direto. Tem, assim, eu fico muito impressionado com o que a IA pode fazer, e eu acho que isso é uma coisa que, se a gente souber usar, vai ser de grande valia, que a gente pode pesquisar ali, assim, de repente, se eu fosse colocar essa música com arranjo tal, com uma concepção tal, com orquestra, como é que soaria? Se eu fosse colocar um arranjo vocal? Então você tem essa ferramenta que é maravilhosa. Mas, por outro lado, a gente está vendo pessoas que não são músicos aí vendendo, lançando músicas assim. Isso realmente me assusta. Não sei para onde é que vai a questão do direito autoral, para onde é que vai a questão da criatividade, que isso, para mim, é o meu maior medo, preocupação, porque eu já vejo que essa geração que eu chamo de geração YouTube, que é essa geração anterior a essa da IA, ela já é uma geração que já carece de criatividade, é uma geração que já está muito acostumada a repetir o que vê, ela não cria muito, ela repete aquilo que ela vê e repete de uma maneira magistral e muito rápido, né? Mas é uma geração que demanda muito de comandos, uma geração que não tem, claro que generalizar é uma coisa perigosa, mas eu estou falando da minha como professor também, que eu vejo, acompanho. E eu vejo que essa geração, que eu chamo de geração YouTube, ela é uma geração que não tem muita iniciativa, que já não tem muita criatividade, mas que tem uma técnica impressionante. E agora, com essa geração IA, eu não sei o que vai acontecer realmente com o futuro da música, da criatividade. Eu espero que, assim, como na época que o vinil foi embora, e eu sempre fui um saudosista, nunca me desfiz dos meus vinis, né? E o vinil voltou com força total, como você bem pontuou aqui. Voltou mesmo, as pessoas hoje estão lançando vinil novamente, né? E eu lembro nos anos 80, quando surgiram aqueles teclados que tocavam tudo, fazia, né? Tanto que o pessoal gravava, né? Na época, o rock nacional foi muito gravado com DX7 e com bateria eletrônica, em que o DX7 fazia o naipe de metais. DX7 é um teclado, né, da Yamaha, que é muito conhecido até hoje. E eu tinha sonhos, eu me lembro que eu sonhava quando eu decidi que eu queria ser músico, eu chegava na gig e o pessoal e no meu sonho o pessoal falou, ô, desculpa, a gente não está mais precisando do baixo, agora faz tudo no teclado. E eu comprei um teclado por causa disso, cara. Você vê como é que é a cabeça, a minha neurose, eu comprei um teclado para aprender. Falei, não, bicho, então eu tenho que saber tocar esse negócio. Na época eu comprei um da Roland, W50, eu acho, e pra você ter uma ideia. E a música nunca deixou de ter música ao vivo, né? Ao contrário, acho que até isso caiu meio em desuso, as pessoas voltaram a gravar com instrumentos acústicos de verdade, pararam de usar aquele naipe de metais de teclado e continuaram a gravar com instrumentos acústicos. Então, eu acho que isso nunca vai perder. E eu acho que o ao vivo, por mais que a IA ela entre nessa parte dessa criação instantânea, rápido, que pô, a princípio parece que vai desempregar todo mundo, eu acho que a música ao vivo ela vai sempre superar isso, porque a gente tem essa capacidade de tocar as pessoas, de emocionar, e tem a troca. Aquilo que o público nos passa, a gente consegue passar, essa troca no palco é maravilhosa com a plateia. E acho que isso a IA nunca vai entregar, nunca vai proporcionar. Então, assim, eu vejo muito assustado o caminho que está indo e acho que vejo com perigo para os direitos autorais isso, mas eu acho que toda pode ser bem usada, vai ser uma ferramenta maravilhosa para arranjo, para concepção, para você ver que caminho que você vai optar para aquela sua composição. Mas eu espero que isso não deixe essa geração ainda menos criativa e mais dependente do que já estão. Assim, essa geração é muito dependente de tecnologia, de tudo, para fazer qualquer coisa. Então, isso eu vejo com muito receio, com muito temor.
É bom ouvir esse tipo de depoimento de alguém que vive há tanto tempo, né, inserido no, na música, não somente tocando, não somente compondo, mas como produtor, como professor. E é muito bom de ouvir esse lado da história também. Cara, deixa pra gente aí seus contatos, suas redes, onde é que o pessoal pode te encontrar para de repente fazer uma mentoria, contratar um show. Onde é que a galera te encontra aí nas redes? Fala pra gente.
Ô Renato, tem um site que é o www.oswaldamorim, e lá tem tudo, lá tem minhas músicas, lá tem partituras, lá tem vídeos. Então tem meu e-mail lá também cadastrado. Então as pessoas podem entrar comigo, eu sempre respondo. A minha esposa me ajuda também a gerenciar essa parte. Ela tá, se eu não respondo, ela me encaminha e fala: você não respondeu aqui. Então lá pelo meu site é tranquilo. O Instagram tem também, eu não acesso tanto as mensagens lá que vão lá para o Instagram, mas no Instagram estou sempre postando os shows que eu estou fazendo, eu uso mais para isso, para postar. E tem meu telefone também, que pode passar sem problema nenhum, né, que é o 619-9939-6699. Eu sempre respondo pelo Zap ali. O Zap é um instrumento, um veículo que eu uso, utilizo bastante. Mas o meu site tem todas as informações, tem tudo lá. E tem a parte de contatos que eu sempre também respondo por ali.
Bacana, querido. Muito obrigado, Oswaldo. É prazer falar com você, prazer demais, né, conhecer um pouquinho sobre esses detalhes aí dos bastidores.
Agradeço demais o espaço, vida longa ao Escala Brasileira, esse programa maravilhoso. Obrigado aí por esse convite. Foi um prazeraço conversar contigo e com os ouvintes da Rádio Senado.
Obrigado, meu querido. Tamo junto. Até a próxima.
Maravilha. Obrigado, irmão.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.